bem-vindos ao podcast Saint Seiya, o podcast de Cavaleiros do Zodíaco, pra comentar a série clássica.
Você cortou meu barato.
O que foi?
Você cortou meu barato.
Que barato?
Nada.
Ah, estamos aqui com a Isa pra comentar o episódio 25, Isa.
Olá. Olha, 25, a minha idade.
Olha, que pessoa jovem, meu Deus do céu. É
jovem
isso aí, capítulo.
Jovem nada. Jovem. Eu tenho dor de velha. Eu tenho dor de velha desde meus 18 anos.
Ai, meu Deus do céu. E o outro jovem que veio comentar com a gente é o Alan. E aí, Alan?
E aí, pessoal, boa noite. Mais um jovem, ó.
Pô, estamos aqui vendo Cavaleiros, nós é jovem, nós é criança ainda, gente. Ai, caraca. Hoje temos, então, Cavaleiros do Zodíaco para comentar o episódio 25. Sempre lembrando, galera, a gente faz as lives fora de horário um pouquinho, mas o vídeo, sempre sai no canal terça e quinta, tá? A gente tá aí, faz um bom tempo já fazendo 2 episódios por semana. Tem dado certo. Então, esse aqui a gente vai fazer a live hoje, mas o episódio vai ficar disponível só amanhã, certo? E é isso, basicamente. Então, vamos aqui à leitura das nossas redes sociais. Redes sociais, nós estamos no facebook.com/podcastsaintseiya, comente lá com a gente, no soundcloud.com/podcastsaintseiya, você pega o feed dos nossos podcasts, das nossas lives que a gente também transporta pro MP3, no Twitter você fala com a gente no @podcastcdz, e aqui no YouTube você fala com a gente e inscreve-se e acompanha a gente pelo youtube.com/canalsaintseiya. Nós temos um blog que é o podcastsaintseiya.blogspot.com.br e um fórum de interpretação que é o cdz.com.br/ssa. Queria mandar um abraço aqui já pra quem tá online com a gente: o Abner, o Rodrigo Lourenço, o Iceman, o Alex Nascimento também, que chegou agora falando que a musiquinha lembra muito a infância. Essa é a ideia mesmo. O Iceman disse que hoje a Maria vai matar um cavaleiro de prata. Ah, se vai. Vou pegar. Episódio 25, pessoal, então nós estamos aqui no episódio 25. Vou passar aqui pelas maneiras oficiais que vocês podem ver Cavaleiros do Zodíaco. Sempre aquele recadinho, você pode ver todo dia às 8 da noite na Rede Brasil e também na Crunchyroll. No site da Crunchyroll você pode ver de graça os episódios de Cavaleiros do Zodíaco. Se você não tiver conta, né, tipo prêmio, essas coisas, você consegue ver, mas com anúncios no meio do episódio. Se tiver conta, você vê direto e reto. E você pode também comprar os seus boxes de DVDs da série clássica da Play Art. Quem quiser, fiquem aí à vontade para comprarem, né? E aqui no nosso chat, repassando aqui a Luísa, o Rodrigo diz que se a gente é jovem ainda, amanhã o velho será. É verdade.
É, faz sentido, né?
É, isso aí, já diria o Chaves, né, gente? Grande Chaves. O Iceman disse que os vídeos ao vivo em sua maioria são às 23 horas no horário de Brasília. É, os horários são bem escrotos mesmo, desculpa aí. O Alex ofereceu um xarope, mas não, tô bem, gente. Boa noite pra todo mundo.
É só ter noção de que o Brasil tem um horário bastante diversificado. Exato, porque aparentemente eu sou a única que mora no passado.
Exato. É que a gente faz as lives não no nosso horário, a gente faz live no horário da Isa. Porque aí é um horário atrás e fica mais tranquilo. Tudo um grande truque, gente.
Ai, meu Deus. O Skype é a máquina do tempo.
Máquina do tempo, exatamente. O Abner Aquino acabou de comentar que não vê a hora da gente chegar na parte de... das 12 casas pra gente comentar. Também acho que a gente vai chegar já, inclusive, né? A gente tá aí já...
Tomara.
Entrando nos Cavaleiros de Prata, na metadezinha do Cavaleiro de Prata, né? Já tem Cavaleiro de Ouro aparecendo, gente. Ai, meu Deus, não tô preparado.
Eu vou reclamar tanto.
Que isso, cara? Que absurdo. Que, que
é? Ah, é sério, quando chegar a parte.
Que
quando
parte?
Chegar Afrodite, o Shura,
isso vai demorar.
Eu vou reclamar.
Isso vai demorar.
Eu vou reclamar. E tem aquela que eu. E tem aquela episódio que eu não vou falar. Mas eu não vou estar presente. Eu não sei se eu vou estar presente.
Tá estudando ainda.
É, tô estudando ainda pra saber.
A casa de Libra.
Cala a boca!
Vai acontecer, gente. Não tem como fugir disso aí. Vamos comentar todos os episódios aqui com vocês. Então vamos agora primeiro ao episódio 25. Ninguém vai te xingar porque todo mundo te ama, Isa. Que é Páscoa já. Não é Páscoa, na verdade, mas... Estamos aqui num alto astral, porque hoje muita gente fez aniversário hoje. Então eu pensei em fazer uma live aqui em homenagem a todo mundo que fez aniversário hoje relacionado a Cavaleiros do Zodíaco. Alan, traz pra gente aí a galera do episódio 25. Quem que é, galera?
A equipe técnica do episódio, começando?
Ele mesmo.
Começando. Bom, o diretor técnico do episódio é o Kazuhito Kikuchi. O roteiro é do Taka Koyama. Né? A direção de animação é do Joji Oshima. Né? E o storyboard é do Kazuhito Kikuchi, né? Que é o diretor técnico. Costuma ser, geralmente é assim, né? Então, são pessoas que também já participaram de Seiya, não são, né? Inclusive, o Kikuchi fez muita coisa, ele fez muitos storyboards, dirigiu outros episódios da série. Uhum. Até o final, participou. Inclusive, ele foi o diretor do último episódio do anime.
Olha,
então, total desconhecido também, né? Um diretor técnico.
Uhum. Bacana, pessoal. Então é isso, episódio 25 clássico, venham aqui. Antes da gente começar... Aí eu tive um comentário muito engraçado, é claro que a pessoa não sabia muito bem, talvez, como funciona. Tava reclamando que as tarjas da Toei Animation ali atrapalham, que a gente comentando em cima não dá pra ver o episódio direito. Mas a ideia é justamente essa, gente. A ideia não é pra disponibilizar o episódio pra vocês verem. A ideia somos nós, de fato, assistindo junto e comentando o que a gente acha, o que, que a gente... A experiência de assistir o episódio não deve ser essa. Vocês devem ver o episódio... Né, por vocês, e a gente bota a tarja da Toei Animation, porque é da Toei Animation, a gente não tem nada de ficar...
E a gente não quer levar strike.
A gente não quer levar strike, exatamente. Mas a ideia disso aqui não é disponibilizar o episódio pra vocês assistirem. O cara pediu até pra aumentar o quadro do episódio. Que cara de pau. Mas a ideia não é essa, gente. A ideia, como diz o título, é comentado. Somos nós, de fato, comentário. A gente deixa até o chat de vocês ali do lado pra galera poder ver, quem tiver. Mas a ideia é basicamente essa, tá, pessoal? Não é pra vocês assistirem o episódio por aqui. Vocês podem até ver, claro, e comentar com a gente. Mas a experiência ideal pra você ver o episódio puro não é por aqui. Veja e depois veja o que a gente comenta junto e tudo mais. Bom, posto isso, gente, bora pro episódio, então?
Você quer que eu dê o contexto do episódio?
Oh, boa, contexto, claro, por favor. Esqueça.
Pois é, o título do episódio original. Aqui a versão brasileira, se não me engano, ficou A Revelação, né? Uma coisa assim.
A Revelação.
Então, aqui no original é Tatakae Athena no Motode, que é Lutem por Athena, né? Esse episódio foi originalmente 18, né?
Uhum.
18 de abril, EP7. E naquela época, o mangá tava rolando, já tava nas 12 casas, né? A gente já comentou alguns episódios atrás, né?
Sim.
Na Weekly Shonen, o mangá tava justamente já na Casa de Touro, né?
Olha.
Então, semana que o episódio foi ao ar, o Seiya tava cortando o chifre do touro.
Olha
o chifre do Aldebaran.
Uhum.
Então, esse era o contexto da época.
Cara, que legal, né, cara? Ah, tem alguns episódios ainda pra chegar até isso. Eles tinham uma barriguinha, vamos dizer assim. Aqueles... fillers, vamos dizer assim, deu uma barriga boa pros animadores, pra galera.
Considerando que eles tinham que também produzir com uma certa antecedência, né, os episódios,
então,
assim.
Exato.
Estavam aí correndo, já estavam lá pau a pau, já.
Exatamente, né, cara. Excelente, esse é o contexto, esta é a galera do episódio 25, A Revelação. Então vamos a ele, gente, vamos aqui abrir nosso episódio para poder assistir. Tá preparado aí vocês?
Uhum.
Sim.
Excelente. Então no 4 a gente vai. 1, 2, 3, vai!
Meu soluço não foi cronometrado de propósito, tá?
O que que foi?
Meu soluço não foi cronometrado de propósito.
não tava no episódio anterior, né? Então eu não comentei com vocês. No episódio anterior teve um resumozinho, né? No começo do episódio.
É mesmo, teve. A gente comentou sobre isso. Um retcon, exato.
O anime já tinha passado, já tava passando há 6 meses na TV.
Ah, olha que legal.
TV A. Né? Uhum. Então eles, tipo, primeiro eles fazem esse período assim, quebram, né? Dão uma quebradazinha e dão um resumindo do que aconteceu antes, até pra galera que não assistiu até então, né? Pra olha se inteirar e começar. E sem falar que esse episódio também, o anterior, 24, ele tinha sido exibido com uma semana, teve uma pausa, né? De uma semana. Não exibiram, né? 23. Na semana que exibiu o 23, né? E depois na semana seguinte não teve episódio, e na semana seguinte veio o 24. Aí já veio com resumo.
Pelo menos não veio com reprise, né? Que nem no Brasil. Ai, ai, ai. E a live?
Pepe. Os cavaleiros de Atena, que aparece quando o mal tenta dominar o mundo, renasceram. Ares, o novo mestre do santuário, mandou os cavaleiros de prata e marim roubarem a máscara da armadura de ouro e depois liquidarem Seiya e os cavaleiros de bronze.
Sempre que eu falo uma palavra liquidar, eu penso em liquidificador.
É aprisionada por mouses de baleia e Asterion.
Essa é liquidificar.
Sua irmã,
Seiya tenta salvá-la, juntando suas últimas forças, mas Asterion não permite.
Salvei.
A revelação. Versão brasileira.
Atacar! Atacar! Quem assiste no Shingeki no Kyojin vai entender.
Saia do meu caminho, a Marin vai morrer.
É uma pena, amigo Seiya, mas contra mim os seus míseros golpes não terão nenhum efeito.
E o Asterion, na dublagem antiga, né, da Gota Mágica, tinha a voz do Cristal.
Olha aí, me torna invencível. A voz dele é muito legal, cara.
O Zip tinha muito, muito as vozes no passado.
É normal.
É.
Seus golpes não vão adiantar, né? Ele toma e já cai. Ah, garoto, um grande truque.
Eu já te disse, nada me surpreende. Minha capacidade de ler seus pensamentos prevê cada um dos seus golpes. Você não conseguirá me derrotar, Seiya.
Maldito.
Eu não gosto muito das cores que deram pra ele no anime.
Aonde vai?
Eu também não.
A luta ainda não
terminou. Na ação de cor rosa e com coisa estranha.
Eu vou lhe mostrar o terrível poder
do pôr do sol, cara.
Prepare-se! Deixa ele um pouco desleixado.
Desleixado? Diferente?
É, a pintura é desleixada e um pouco infantil e feita de qualquer jeito. A combinação das cores é infantil, mas o modo como elas estão dispostas eu acho desleixado.
Ataque de 1 milhão de fantasmas!
Se fosse, por exemplo, tudo prateado com o modo Mist, ficaria mais bonito.
Cuidado, Seiya!
Seiya apanhando pra variar.
O Kiki fala tarde demais, ó.
É. Seus meteoros ridículos não chegam nem perto da velocidade do meu ataque. Saiba que o meu super golpe tem o dobro da velocidade do seu ataque. Você não é páreo pra mim, cavaleiro de bronze.
E ele é da constelação de cães de caça, né?
Como não gosto de ver as famílias separadas.
Passado, lembro que na época da Gota Mágica não diziam nada, assim, a gente não conseguia saber o que ele era de direito. Tinha gente que achava até que ele era de lebre por causa dessa tiara dele aí.
É verdade,
mas o que é isso? De onde vem esse cosmo tão poderoso?
Aí veio o herói pra dizer
o que mas é impossível!
A Marin, boladona.
Marin, mas como foi que você escapou?
O garoto cortou a corrente.
O garoto cortou, é muito bom.
Mas que troca.
Eu não estava com tanta sede para me atirar no mar.
Mais cedo ou mais tarde, você vai morrer. Marinho, eu vou ler os seus pensamentos. Mas
eu li em algum lugar que, assim, o nome dele, Asterion, é muito. Tem muita referência mitológica, né? Mas eu ouvi falar também que tem Não sei se procede agora, eu não lembro agora qual é a referência, mas uma vez eu li que tinha a ver também com um osso que fica aqui na parte do crânio, assim, na face, entre os olhos, que é de vontade e tal. O ataque de 1 milhão de fantasmas!
O nome dele também não tem nada a ver com nada, né? Tipo, com...
Eu acho que a ideia era matilha de cães, né? Mas o efeito não ficou muito legal, né?
Pois é.
Não tem impacto, o Bruno falou de impacto, o corpo dele não tem impacto nenhum, velho.
Pois é. Tem que falar que a Marin, ela basicamente nem desvia, ela simplesmente aguenta, né, agora. Isso é apanhou só. Lampejo da águia! Olha o cão de caça aí.
O lampejo da águia. Ah, Marin.
Eagle Tool Flash.
Eu amo esse golpe dela no jogo.
No jogo é legal.
Eu não sei como você é maravilhoso. Um escravo de Ares.
Adeus, Mari. Oh. Adeus, Mari.
O cara morreu com um golpe, velho.
Mas no mangá ele não morre nessa cena. Né?
Seriamente, o santuário.
Ele morre.
Está contra nessa o mestre. Cena? Sabe o que vai acontecer?
É, só que não, ninguém soube. Assim, não foi mostrado claramente que ele tinha morrido. Muitos fãs ficaram na dúvida na época. Se ele tinha morrido mesmo. Mas aí no final. Do mangá, da Saga das 12 Casas, né? Tem uma cena que mostra o cemitério então, dos cavaleiros que morreram. E lá você vê uma lápide do Astério. Você morre nesse episódio. Que uma hora mostra a Marin desenhada de um jeito, outra mostra de outro. Você vê a gargantilha dela faltando detalhe. Eu acho muito desleixado esse episódio. E a gargantilha dela tem tipo um desenhozinho do águia também. E aí uma hora fica sem, sabe?
Seiya, me responda, por favor.
Não se preocupe, ele tá vivo.
Kiki, o que foi que aconteceu aqui?
Aconteceu muita coisa.
Aconteceu muita coisa. Ele não fala nada.
Marin, onde está a Marin?
Resumiu bem o que
ela estava aqui?
Pois é, aconteceu muita coisa.
Cadê a Marin?
Só não foi específico.
Eu preciso saber se ela é minha irmã.
Oh, é essa a parte do dia.
O que significa isso? Seiya, proteja a Athena. É a letra da Marin. Mas o que ela quis dizer?
É um mistério. Seiya, como a Marin sabia que a Saori era a Athena?
Ah, Marin é pica, velho.
Por que não pôde esperar por mim? Por que saiu com tanta pressa?
Ela te mandou lembranças, Seiya.
Marin. Mandou lembranças ainda pro Seiya, velho.
Ela, em Seiya Show a gente vê, né, que a Marin ela encontra com a Saori, né? Mas não explica ainda como isso acontece. Não explica assim como é que ela chegou na Saori, como é que ela sabia que a Saori era. Entendeu? Fica muito.
Era o que eu temia. O santuário.
Eu acho que a explicação que ela vai sentir é a Mayuri. Mas a gente vai ver.
Agora nós vamos ter uma verdadeira batalha.
Nós vamos ter uma batalha de vida ou morte.
Seiya, poderíamos falar de Marin?
Como vocês todos sabem, já faz muito tempo que eu estou procurando pela minha irmã.
Você está querendo dizer que Marin é sua irmã?
O quê?
O Yoko perguntou assim.
Que parece. Segundo o Cavaleiro de Prata, a Marin é minha irmã.
Mas, Seiya, você tem alguma prova disso?
A Saori, você tem prova disso? Muito bom.
Só que eu e a Marin éramos os únicos orientais do santuário. E por falar nisso...
Eram os únicos orientais do santuário.
Oh, ceninha bonitinha. Quem que é esse aí? É o Saga?
É lá do baixo. Eu achei. No original ele dizia que eles eram os únicos japoneses.
Só tem sentido.
São os únicos japoneses.
O Seiya chega lá, a Marin já é mulher feita, já, velho.
Teoricamente, era pra ela ter
11
anos aí.
Não, e mesmo assim, ela tem armadura já.
Isso eu posso dizer. Oi, Seiyazinho bonitinho.
Tente quebrar essa pedra apenas com a mão.
É difícil.
Se você quer a armadura, precisa ser capaz de quebrar uma pedra como essa. É uma condição essencial para se tornar um cavaleiro. Um verdadeiro cavaleiro sabe concentrar todo o seu poder e explodir seu cosmo interior. E dessa forma, criar poderes sobre-humanos. Entendeu?
Uhum.
Não adianta chorar.
Ah,
com essa cena aí, a gente vê no começo do mangá.
É verdade.
Uhum. Vamos! Faltam só 362. Isso mesmo. Agora só faltam 361.
Nossa.
360.
Ele era pra cair depois.
Exato. Mas era uma grande merda.
Mas no episódio 1 chegaram a fazer essa cena. O storyboard não tinha essa cena, foi cortada. Ele fazendo esse negócio da flexão e ele cai no final.
Deve ter algum bom motivo pra não
como no mangá.
Sim. Olha, talvez nem a própria Marin soubesse que vocês dois eram irmãos. É impossível.
Ai, meu Deus.
Todo mundo confuso. Ah, mas...
eu posso saber se ela é mesmo minha.
Eu teve um insight aí. Impossível.
A Marin é bonitona no Pogan.
Misty e Asterion não são os únicos cavaleiros de prata. Tome cuidado.
Vamos dar um pause aí no comercial. Eu não posso mais voltar para o santuário. Pausei. É, gente, será mesmo? Engraçado porque a série força essa coisa da Marin ser irmã do Seiya, né, gente?
Pois é, né?
Mas pode ser...
Inspiração, mano.
É, mas pode ser que no começo essa fosse a ideia, mas por algum motivo mudaram. Por nada pode ter mudado de ideia. É. Porque esse tipo de coisa acontece, por exemplo... Talvez não tenha sido justamente o mesmo motivo... em Saint Seiya, mas, por exemplo, em Fruit Basket, que é um mangá que eu adoro. Uhum. Chegou a ter anime, mas só teve 25 episódios por aí, e o mangá vai muito, muito além. Tem um personagem que se chama Akito. No começo do mangá e do anime todo, a gente pensa que é um homem, a gente acredita que é um homem. Uhum. Inclusive, o corpo dele, apesar de ser muito magro, a gente interpreta como se fosse um corpo masculino. Só que lá pro... quando você tá quase terminando o mangá, você descobre que a Kito, na verdade, era uma mulher. E isso foi feito porque Fruits Basket estava perdendo a popularidade. E aí, revelar que a Kito era, na verdade, uma mulher foi uma sacada genial, porque Fruits Basket voltou ao topo dos mangás shoujo na época. E foi algo que ninguém esperava. Foi tipo, meu Deus...
É, mas é engraçado, porque a série busca isso, nesses dois episódios, pelo menos, né, nessa treta toda aí, dos Cavaleiros de Prata. Tudo começa com um boato dos Cavaleiros de Prata, depois o Seiya fica confuso, mas também não tem nada muito... A Marin também não tá nem aí com essa história, né, engraçado isso. Até porque ela não deve ter nem escutado essa história.
Acho que em algum momento, ainda na Saga das Doze Casas, eu acho que o Kurumada deve ter se tocado da... Eu não sei, porque na verdade até o final da batalha na Casa de Peixes, né? Lá quando você passa nesse cadeira, ainda tem esses momentos pensando na seita, né? Quando tá com a Marin. Uhum. Mas eu acho que o Kurumada deve ter se tocado, que não fazia o menor sentido. Aí veio toda aquela história da saga dos Elísios e tal, de colocar a Seika.
É, porque se reparar, durante a saga clássica inteira, a gente percebe que a Seika e a Marin são idênticas, mas quando chega lá no final. A Seika, ela tem diferenças físicas. Sim. Em relação à Marin. A Marin é ruiva e tem o cabelo mais ou menos até o meio da costa. É, tem mais ou menos o cabelo até o meio da costa. A Seika tem cabelo castanho, olhos castanhos, igual a do Seiya, e o cabelo dela é mais curtinho.
Uhum. É.
E ela tem cara de tonto.
O pior é que a dublagem brasileira ainda reforça isso, deixando a dubladora da Seika a mesma da Marin.
Que mancada, velho. Ai, cacete. Mas nesse momento do episódio, pelo menos a gente viu a Marin lutando, assim, de verdade, né? E ela derruba lá o Asterion. Muito fácil, inclusive, né? Achei. Foi bem facinho.
A Marin é foda.
A Marin é foda, menos. Deixa eu pegar uns comentários aqui da galerinha aqui, ó. Olha só. O Gabriel... Olha a mancada. O Gabriel falou que quando chegar na Casa de Leão, a gente pode recomeçar e reprisar o episódio 1. Sacanagem, né, velho? Ai, Jesus amado. A Lari diz que a Marin é diva absoluta. O Anderson Gordinho diz que o ataque do Asterion no Zodiac Brave é monstro. E é verdade, é um bom ataque mesmo. Ataque de área e tal, não sei o que lá. E o Gordinho lembra uma coisa do mangá, dessa parte, que a Marin diz que vai deixar o Asterion vivo pra ele contar tudo pro Grande Mestre. Então, se ele morreu depois, ele morreu por outro motivo, né?
Ele acabou morrendo depois, como eu falei, todo mundo achava que ele tinha sobrevivido, Mas ele fala dos 12 casos, a gente vê uma cenazinha quando ele compra os que morreram na Batalha das 12 casas, aí aparece o cemitério e tem a lápide do Mysterion lá no meio. Infelizmente ele morreu. Seria legal se ele tivesse vivo e colaborasse de algum jeito, né?
É, até porque o dublador dele é muito bom. Muito desperdício colocar esse dublador aí pra fazer o Mysterion, cara.
É verdade.
É, o Wiseman também tem essa pergunta. Quem que falou pra Marin que a Saori é a Athena?
É a Marin, ela já sabe.
Não, eu gosto da teoria, acho que foi o Alan que levantou, que a Marin tem um grande amigo aí no universo, chamado Zeus. E conta tudo pra ela. Gosto dessa teoria, gente. Essa teoria é boa.
Tem essa coisa da águia, a constelação da águia, ser uma constelação de um animal que serve a Zeus, né? Uhum. Então, assim, você favorece ela, mas. Você vê que ela tem a chave, ela tem a sacada do nada de ir no Star Hill pra descobrir toda a tramóia do Saga, né? Sempre tem uns destaques, uma coisa que a gente não sabe onde é que. Como eu falei, parando sempre deixou dar algum tipo de explicação. Eu não sei se vão preencher essa lacuna aí, porque até então o Kurumada não se preocupou, né? Em fazer isso.
Então, mas ele se preocupou o suficiente pra meio que cortar a Marin do Ômega. Porque assim, só isso. Por que eles não usariam a Marin no Ômega? Só se o Kurumada pedisse, né? Porque não faz sentido, cara. Eles trazem todo mundo no Ômega. Até o Jabu volta, o Jack, todo mundo volta.
Os Cavaleiros de Aço voltaram.
Exato,
cara. Não a Marin, cara. Isso é heresia.
Me perguntaram isso hoje mesmo, a história da Marin no Ômega e tal. E. Sim, não tem um motivo aparente. O fato é que muita gente torceu o nariz pro Ômega. O fato é que o Ômega nasceu da vontade do Kurumada. Ele foi consultado a respeito, ele orientou o roteiro. Sim. Então, assim, o produtor da série comenta dos booklets do DVD do Blu-ray, né? Que ele foi no Kurumada Pro, lá no estúdio, conversou com o Kurumada. E ele foi pensado, o Ômega foi todo pensado, tendo como referência os planos que o Kurumada já tava tendo pro Next Dimension, entendeu? Então, assim, eles sabiam que o Next Dimension tá, eles não queriam atrapalhar o ND. Então, assim, tudo que fizeram foi pensando nisso, na época, né? Aí vem a galera dizendo, mas fulano, o Shun vai ser o Shun de Virgem, blá, 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 blá. Mas, assim, tem muita coisa, até agora a gente não viu isso, até agora, pra gente, no momento, isso não foi concretizado, só foi mencionado, sim, né? Sim. Outra coisa, a cabeça do Kurumada muda, né? Imagine com os anos passando. Sim. Já acabou. O Next Dimension nem chegou.
Meu Deus do céu! Eu tive uma epifania agora. Tem dois personagens. Desculpa.
Pois é, se o Kurumada mudou de personagem com relação a Marin ser a irmã do Seiya, imagine o quanto ele já mudou de ideia de lá pra cá.
Exato. Agora eu acabei de lembrar de uma coisa: que tem dois personagens, na verdade, que não aparecem do Ômega, que é muito curioso. Marin e Seika. Ai, caralho, tá tudo conectado, gente.
Tem muito. Na verdade, tem muitos personagens. A Juni também desaparece até agora. Nem dizem o que é que ela... Entendeu?
Mas a Juni desapareceu no próprio clássico, né?
No próprio mangá.
Exato.
Eu acho que mais legal que a Marin não ter aparecido no Ômega é a Juni não aparecer em lugar nenhum. Nunca mais.
É verdade. E a Seika foi... A Seika foi esquecida... Mais rápido, porque mesmo no Prólogo do Céu, não falam dela, é como se ela tivesse sumido louco, de novo.
Mas no final do Prólogo do Céu, você não fala que vai sair atrás dela de novo?
É, ele vai procurar.
Rapaz.
Não, no booklet do DVD do Tenkai, né, do filme do Prólogo do Céu, eles tinham a ideia de colocar a Seika, né?
Olha aí.
Ela ia estar lá também. Só que não colocaram. Então dá a entender que ela tava também cuidando do Seiya, mas não estava lá naquele momento, entendeu?
Entendi.
Então assim, o Seiya fica procurando, diz que vai procurar por alguém importante, mas não necessariamente é a Seika, né? A gente fica no final do filme, né? Final, pós-crédito. Tem as cenas antes dos créditos, né? Na verdade, tem uma mensagem, tem essa cena, depois os créditos, depois tem o Seiya versus Apollo de novo.
É verdade.
É porque naquela cena que ele fala, não dá pra entender se ele tá falando da Seika ou se tá falando da Saori.
Olha, porque pode ser. Dá... É.
Porque fica, ficou com aquilo lá, eles não lembram deles. A Saori não lembra do Seiya, o Seiya não lembra da Saori. Mais ou menos isso.
Sim. Boa! Excelente! Vamos continuar o episódio então, gente? O papo ficou bom, hein? Eu tô no 11.20. Ponto não. 11.20. Estão preparados aí?
Sim.
Excelente, tô no 4, hein? 1, 2, 3 e vambora!
Tem uma coisa que me intriga. Antes de partir, Marin escreveu na praia: Seiya, proteja a Atena.
É agora,
hein? E o que quer dizer isso?
Detalhe, ela escreveu com letra de forma e o Seiya sabe que é a letra da Marin.
Ela se chamava Atena.
Mas será que a deusa Atena existe forma. De verdade nos dias de hoje?
Os caras se a Marin ideia, mandou mano, proteger engraçado. A Atena, então Atena existe.
Exato.
Falta absurdo.
Atena está entre nós.
Tá de sumir mais aleatório impossível.
Puta, pior pessoa pra revelar as coisas, né, meu? Meu Deus do céu.
Tatsumi, já chega de dizer bobagens.
Saori tá com cabeção.
Não são bobagens. Há muito tempo seu avô me contou tudo. Foi depois de enviá-los para o exterior.
Meu Deus, chamei o Araki de novo pra esse episódio.
Essa coisa do Tatsumi é importante, porque a série foi toda pensada sem o elemento de que a Saori sabia que era Atena, como tem no mangá, né?
Uhum.
Onde tem alguém pra contar pra ela. Então...
Até lá, guarde segredo. Proteja Saori.
É, vou aqui daí.
Que Deus protegerá você também.
Sério, safado.
Vocês sabiam que o visual do Mitsumasa Kido apareceu primeiro, né? No anime do que no mangá?
É mesmo?
É?
A gente não comentou isso na época do mangá, mas cronologicamente foi.
Ô, louco.
Olha
o Kidozinho aí, ó. E 13 anos.
Cavaleiro era Ioros. Ferido numa batalha, ele estava prestes a morrer a qualquer momento. Ao lado dele havia uma urna com a
arma de
e em seus braços uma menininha.
As forças do mal estão no santuário e juraram matar este ser inocente. Proteja-o.
O santuário.
Eu fiz o que pude e consegui trazer o bebê até aqui. Muitos dos cavaleiros foram fascinados pelo poder do mal, sem o conhecimento do nosso mestre. Eu não conseguirei ir mais longe. Por favor, proteja esta menina. Ela é a reencarnação da deusa Atena, que Deus envia sempre que o mal tenta dominar o mundo.
Vou falar uma coisa bastante aleatória. Vocês sabiam que o dublador do Ayurus, ele fazia comercial da DLG?
Para garantir a sua segurança. Eles lutarão até a morte.
Ele passando na TV.
Quando um valoroso cavaleiro se destacar entre eles, entregue esta armadura de ouro. A armadura sagrada de Sagitário.
Você eu acho que ele tem a voz muito engraçada, assim.
É, eu também.
Seja forte.
Quando ele não tá fazendo o Ayurus, ele é muito engraçado.
Pois é.
Morreu,
ele
menino
tá...
foi
ele tava dublando cara num reality que eu tava assistindo, que é de maquiagem de efeitos especiais, e o cara é todo engraçado. Ele tem um bigode de igual do Salvador Dalí.
A Saori acabou de descobrir que não é neta do Mitsumasa.
Foi tão bom pra mim.
Mais engraçado é ela não parar pra pensar em meus pais.
Mesmo você não sendo neta dele, ele costumava dizer que a senhorita era uma dádiva de Deus.
Se essa história for verdadeira...
Olha os moleques chegando à conclusão.
A reencarnação da deusa Atena que volta à Terra depois de centenas de anos.
Então, Saori é...
Olha o Wick, tá feio, velho.
Atena?
Não sei.
Apesar do traço, eu acho legal esse momento.
É legal.
Tipo, no mangá, vocês lembram, né? A gente não faz muito tempo. Que eles descobrem que ela é a... Tô nem aí pra ela, vão embora.
Eles vão embora, verdade. É todo mundo ressoando, gente, é bonito, cara.
Ah, vai aparecer o Babel.
Basicamente, quando ela toma consciência, ela desperta como uma
Atena. É verdade.
É impressionante. Que cosmo energia. Que cosmo energia incrível está vindo de Saori.
É um cosmo energia poderoso e ao mesmo tempo tão pacífico.
Se falar em cosmo energia mais poderoso, de novo, eu vou dar um tapa assim na cara da primeira pessoa que vem na frente.
Olha que bonito. Atena.
Atena.
Então a Saori é mesmo a deusa Atena.
A gente tá mais bugado da Atena.
E nós, os cavaleiros, devemos protegê-la. Estou começando a entender.
Ah, você finalmente entendeu tudo.
Vocês foram cavaleiros escolhidos por Deus. Sua verdadeira batalha começa agora. Devem acabar com as forças do mal, custe o que custar.
O inimigo é um santuário.
Não sei, já com boca aberta.
Adeus, Atena.
Olha o plano!
Porra, o cara viu tudo isso e ele duvida que é a Atena, mano. Não faz sentido isso.
Ele pode ter visto, mas não deve ter sentido, né?
Ah, mas como assim?
Deve ter sentido o Cosmo também, mas ele não deve ter levado muita importância, não. Deve ter dado. Deve ter subestimado. Né? Quem nunca sabe como é um Cosmo divino não sabe a diferença.
Ah, mas você acha que eles. Ele com certeza deve saber mais do que o Seiya, por exemplo, teoricamente.
Vou mandar vocês cinco para o inferno para vingar as mortes de Beast e dos outros.
O que está dizendo?
É. Recebi ordens do mestre para liquidar todos vocês.
Muito bem, já que você está.
Nossa,
aqui
é o mapa do Dragon Ball?
É uma pena, mas eu não permitirei que volte para o santuário de São Isaú.
Acho que é o mapa.
Sua boca, seu cavaleiro.
É, o mapa. Vocês todos são apenas. Só que também é o Plankton. Então, chama de Plankton.
Isso nós veremos, Babel.
E é o Plankton.
Como você é insolente.
Eu achei ele uma péssima escolha pro Ajax, mas...
Vou fazer você ajoelhar os meus pés e vou liquidar vocês todos.
Ele não tentou o Ajax, mas eu achei que foi uma escolha muito boa, né?
Eu vou te assar vivo, cavaleiro.
Seiya, Seiya,
não é uma ilusão, as chamas estão me queimando de verdade.
O Yoga queimando loucamente, olha, não é ilusão.
Yoga, eu preciso.
Seiya, você ainda está fraco.
Se eu estivesse com a armadura.
Porra, Ike, você é tão merda, hein, meu. Seiya, saiu de casa sem armadura,
velho. Acho que é a desculpa que eles deram pro Ike não fazer nada aí. É.
Eu vou acabar com todos vocês. Sintam o poder das chamas de papel.
Mas eu acho legal que pelo menos o Seiya tá cansado, tá ligado? No mangá ele sai lutando com todo mundo, velho. Aqui você consegue ver que pelo menos ele tá cansado.
Foi a prova de que o Asterion fez alguma coisa, né? Foi. É. Deu um golpe aí que enfraqueceu o Seiya.
Então, o que vocês me dizem? Viram quem é que manda aqui? Saboreiem a derrota. Vocês irão arder no inferno envoltos do meu turbilhão de chamas.
É tudo torto esse cara aqui na sala.
Ah, lá vai!
Ó quem vem aí, que se não é são aqui? Eles. Ó quem tá chegando. Olha que exagero, gente. Pelo amor de Deus, velho.
Ele foi um cavaleiro de aço. Eu acharia essa entrada legal.
Ah, agora sim. mega tecnologia, né, gente? Porra! 2017 ainda não conseguiu fazer isso e a Fundação Graad 86 já tinha feito.
A constelação do... representa a Tucano, né? Assim, é. Ele não é um cavalo de Tucano oficial, mas a armadura está baseada na constelação de Tucano, né?
E a do Dash?
Madeira de raposa.
Raposa?
É raposa.
É raposa.
Raposinha lá no fundo.
É. Essa raposa no Japão são amarelas.
É. E a do... ele é peixe-espada, né? O...
é. Do... barriga.
Né? Dora.
Será que é espada?
É.
Cadê a espada dele, gente?
Tá acontecendo uma coisa que... muito merda agora.
Quantos tacos dos caras, né, cara?
É porque eu lembrei dos dubladores deles, dos dubladores brasileiros, eu fui tipo, ah, meu Deus, é o Toya, o Chorão e o Yukito.
E tivemos a aparição dos maravilhosos Cavaleiros de Aço, Isa. Você não gosta deles?
Ah, eu gosto deles, eu não tenho nada contra não.
Eu, assim, eu nunca gostei dos Cavaleiros de Aço, sempre achei desnecessário. Mas depois do Ômega, cara, eu criei um carinho tão grande pra ele que eu até perdoo.
Você da menina lá.
Ai, uma menina, cara. Não, mas até assim, porque a ideia dos Cavaleiros de Aço no Ômega é tão incrível que faz sentido.
No Ômega?
Não, mas é legal do Ômega, mas é legal porque aquilo já foi tentado antes, entendeu? Por isso que fica ainda mais legal. Tipo, é um projeto que deu errado no passado. E agora vamos fazer aperfeiçoado, tá ligado? Então faz sentido, evoluiu.
Não, mas o conceito é ótimo, assim, pra pensar que na década de 80, o Mitsumasa Kido usou a fortuna dele pra criar as próprias armaduras pra dar um apoio qualquer que seja. É sensacional o conceito.
Sim. E até faz sentido, assim, sabe? Se você for pensar. Se ele vai pra guerra, porra, não vou ficar confiando só numas armadurinhas. Vou criar aqui uma galera pra ajudar, né? É... mas eu não gostei no clássico, na verdade.
Vai que... como é que eu sei?
Vai que o Seiya morre. Não dá pra confiar, né?
Não é. Eu falei mesmo que fosse muito massa.
Mas, e assim, e o visual das armaduras nem é assim tão horroroso, sabe? Tipo, o jeito mecatrônico dos primeiros esboços das armaduras de bronze eram muito piores do que acabou sendo os Cavaleiros de Aço, assim, né? Mas também não são... não sou muito de... mas eu gosto mesmo dos Cavaleiros de Aço no Ômega. Mas é legal muito no Ômega porque é um conceito que você já viu. E eles melhoraram, repaginaram e fizeram todo um plot em cima disso. Então por isso que eu gosto muito dos Cavaleiros de Aço no Ômega. E aqui no clássico eu acho que ok. Eu acho eles muito exagerados, assim. Sabe, eles são tão fortes ali nesses dois episódios que... se eles são tão fortes assim, de repente eles deveriam ajudar mais mesmo.
Eu nem acho que eles são tão fortes não. Eu acho que eles fazem pouco. Eles fazem o que dá pra fazer. Eles fazem uma coisinha e vão embora. Porra, entendeu? Eles não derrotam ninguém. Eles não chegam a derrotar ninguém.
É, não derrota, mas porra, ele neutraliza o cara completamente.
É, não, eles só dão uma margem de vantagem só, assim, só tipo. Então assim, as pessoas superestimam também eles, assim, ficam com raiva. Eu sei que muita gente tem raiva porque acha que eles são muito... querem ser demais, entendeu? Mas... ou pra analisar o que eles fazem, o desempenho de cada deles, lá, eles basicamente só ganham vantagem, eles não fazem, não conseguem derrotar, entendeu? Então, assim, dentro dessa premissa, pra mim, aquilo que eu falei sobre os Cavaleiros Fantasmas, sobre os outros personagens do originais do anime, eles não me atrapalham, assim, sinceramente, não fazem nada. Se eles derrotassem alguém de fato, tomassem o lugar de um ali, derrotassem um Cavaleiro de Prata, aí eu até dava razão, assim, que aí seria um exagero, mas eles não conseguem fazer isso. Mas o que eles conseguem, a gente vai ver depois, é limpar a chama do Babel, é tentar conter o Apol. Eles não fazem nada de fato. Eles não conseguem derrotar ninguém.
Eles são meio que o Tuxedo Mask. Não faz nada. aquele...
Agora eu estou pensando quem é mais inútil, se são eles ou se é o Toxidokamen. Eu acho que o Toxidokamen é mais inútil.
Cara, ele é muito inútil, ele chega, ataca a florzinha, aquela musiquinha dele sobe, a Serena fica apaixonada e ela ganha. Todo episódio era isso, cara. Ai, Toxidomask, você é um ridículo. É, o que que eu ia falar? Eu ia falar alguma coisa sobre... Ah, a revelação, gente, o que vocês acharam da revelação?
Ah, na época eu acho... Eu lembro que na época da manchete, pra mim, eu lembro que pra minha turma, pros meus amigos da época, assim, a gente não tinha muito claro que a Saori era a Athena, não era muito explícito, assim, sabe? Entendi. Então, assim, a gente foi uma surpresa, realmente, até então, apesar dessa coisa toda de cavaleiros e golpes, não sei o que, a gente não achava que a série ia entrar tão longe, assim, na mitologia, entendeu? Ia entrar tão fundo. Então, quando vem essa história de que a Athena realmente existe, que ela vai ser um personagem presente na série, que ela é a Saori, foi bem chocante na época.
Até porque, é bom lembrar, gente, a gente na manchete, a gente não via a abertura de Pegasus Fantasy, né? Que tem a Saori com a Athena atrás e tal. A abertura não tinha nada de Saori com a Athena, não tinha absolutamente nada. Inclusive, tinha o Sei com a armadura nada a ver. A gente não sabia nada, cara. A abertura só confundia a gente e não tinha, porque a Pegasus Fantasy, a abertura... Até dá pra você ligar os pontos que tem uma Athena gigantona lá, a Saori na frente e tal. Mas realmente na época... Mas eu confesso que eu nem lembrava, assim, na época de manchete, eu não lembrava do como reagir com essa cena. Mas revendo pra poder ver o episódio aqui, eu concordo com ela, é uma cena muito bonita, cara. É uma cena muito legal que os cinco meio que chegam à conclusão juntas, assim. Juntos, né? E eu compro a história do Seiya... Ah, ok, eu preciso proteger a Saori porque ela é a Athena. Primeiro porque não é a primeira vez que a gente vê o Seiya... com, vamos dizer assim, arroubos de um cavaleiro honrado. Quando o Ikki rouba a armadura de ouro, ele já vê ele preocupado que a armadura de ouro não pode estar com alguém do mal. Ele respeita muito a Marin, e a Marin deixou um recadinho pra ele. Então, mais do que amar a Saori, essa coisa muito pessoal que o Seiya vai desenvolver pela Saori, ele faz sentido que ele se preocupe realmente em salvar a Athena, porque provavelmente foi basicamente todas as lições que a Marin deu pra ele, né? Mesmo que. E a Saori, eu acho, no anime, acho não, a gente tem comentado muito isso. Ela é muito menos escrota com eles do que ela é no mangá, né? Então é muito mais fácil você digerir a Saori com uma Athena aqui e lutar por ela.
É, tem uma evolução da Saori aí no começo da história. Uhum. É nojentinha no começo. Mas eles vão quebrando isso, vão fazendo ela mudar a atitude, né? Uhum. No começo meio forçado, né? Ela meio que se leva a mudar com eles por causa do conselho do planetário lá do Mitsumasa, né? Mas ela vai se afeiçoando, eles vai mudando aquilo ali. No mangá, né, é muito assim. Ela diz que a Athena, eles já não se davam bem, continuam não se dando bem, eles dão as costas pra ela e vão embora. Uhum. Aí, do nada, o Seiya vai atrás de salvar ela do Jamian e já começa a ter arrobos de paixão por ela, uma coisa meio estranha. Uhum. Então, assim, no mangá é tudo muito súbito, até isso. Então...
Mas é verdade, é um momento tão importante da série que eles podiam ter botado um Shinguaraki ali pra fazer, com um pouquinho mais de cuidado. Mas eu acho que, embora o traço seja bem feio, eu acho que todo a direção e as escolhas de cores, o cosmos, sabe? Todo o universo, as estrelas tudo caindo, eu achei que foi uma solução muito mística, muito fantasiosa, assim, que eu achei muito bacana, cara, pro momento e cabe, assim, sabe? Eu acho que dá um tchan, assim, pra cena, que eu achei bem legal. Por isso que eu usei. A galera reclamou que eu peguei o pior quadro pra colocar na vitrine. Mas é um momento que eu acho bonito. É um momento colorido, né? Você tem essa coisa das cores vibrantes e tal. E é um momento que se utiliza bastante disso pra justamente criar uma narrativa, né? Não é de graça que é tudo colorido. É pra criar essa narrativa de que estão todos juntos e que é algo super divino e tal. Então eu acho legal. Eu curto, sim. Mas o episódio é aquela coisa, gente. Essa aparição, o que me incomoda um pouco dos Cavaleiros de Aço, por exemplo, essa aparição deles é tipo, é muito... Cara, como que vocês fizeram isso? Vocês são Cavaleiros de Aço, cara. Como é que vocês estão voando? Como é que vocês fizeram esse brilhão todo? Acho que seria muito mais legal se eles fossem bem mais pedestres mesmo, sabe? Se eles... Como eles vão aparecer depois, sabe? O negocinho, o carrinho, o cara... Como é que chama? De skate em cima da armadura. Aí eu acho que é um pouquinho mais Power Ranger, assim, e aí faz sentido a parada. E é isso, gente. Outro comentário que eu queria fazer é o Daichi, o Cavaleiro de Aço. O Daichi é um cavaleiro que, se os caras tivessem mesmo 13, 14 anos, é mais ou menos aquilo que eu esperaria, sabe? Não é? E eu fico pensando, imagina uma série com todo mundo daquele tamanhozinho, gente, que não seria engraçado?
E você vê em homem como ele cresce.
É, o diet fica, você é louco, mano. Muito whey proteína lá no whey. Muito peito de frango, você é louco, pai. O cara vira um monstro, velho. Mas é isso então, gente. Gostaram do episódio? De uma maneira geral, Isa? Ou não? Melhor esperar.
Ainda tem Cavaleiro de Prata, então gostei.
Ainda tem Cavaleiro de Prata, é verdade. O Babel, o cara. E é legal porque no próximo episódio a gente vai falar mais do Babel, né? Mas. Talvez seja outro que seja subutilizado. Os Cavaleiros de Prata, gente. Eles têm dubladores muito legais, cara. Impressionante como desperdiçaram todo mundo. Queimaram todo mundo já nos Cavaleiros de Prata, gente. Que porra. Né? Sei lá, eu. Você tá rindo aí, gente?
É, porque é verdade.
Não é? Ai, caraca. Bom, deixa eu
repassar aqui. Diga. Ah, mas os dubladores aparecem em outros personagens, então não foi tão, assim, tão diferente.
Ah, mas o dublador do Babel no Echo não foi uma boa escolha.
O Babel?
É, o dublador dele no Ajax não foi uma boa escolha no Brasil. Ela devia ter sido outro. Uhum. Aliás...
A fase de inferno, dublagem foi, né? Foi aquela coisa, né?
É, aliás, eu me recuso a assistir a fase inferno dublada. Eu me recuso.
Eu me recuso a assistir a fase inferno, ponto. Ai, que dói meus olhos, cara. A gente vai ter que ver, tá no contrato isso.
Olha, eu vou assistir em japonês porque eu me recuso a ver e ouvir o Orfeu com a voz do Sasuke do Brasil. Não.
Não, pior.
Sou muito
mim
mais
é
do Hiroshi Kamiya.
Nossa, o Ayora. O que é aquele cara que fez o Ayora? É muito esquisito, cara. Eu não consigo.
Ai, mano. É o Tirabob.
Ah, mas eu acho tão esquisito no Ayora. O Lobuia é tão Ayora que ficou esquisitíssimo.
O Lobuia é tão Ayora.
A Fase Inferno foi trauma pro Brasil, pro Japão, pra todo mundo.
Foi um caos, né, cara? Foi um trauma. Será que teve algum lugar que não escapou disso? Sei lá, eu, né, gente?
É difícil.
Vamos ver aqui. Só repassar alguns comentários aqui, gente. O Abner curtiu o episódio, achou legal. O Wiseman comentou, gente, que se as três armaduras de aço fizessem uma união, elas virariam um robô gigante.
Seria legal.
Já
pensou, cara? Meu Deus do céu. Eles viram bazuca, tipo o Chang, né? Você explodiu.
O Alan. Aí o que ia ter nego xingando, Alan? Você não ia ter noção, cara. Mas no Omega não tem um golpe parecido dos Cavaleiros de Aço? Eles se juntam?
É assim, eles têm o um furacão de aço, que é um golpe que os Cavaleiros podem se combinar, sim, né? Pra fazer. E eles têm uns canhõezinhos nos braços deles, mas não chegam a se fazer uma arma só. E isso foi uma aberração do Lendo do Santuário, diga-se de passagem.
Ai, nem me fale. Você é com aquele punho gigantesco, né? Você tá louco. Mas enfim, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado por quem participou aqui. A Windy, por exemplo, Rafael Nicasso, a Lari, o Wiseman, o Abner, todo mundo aí que participou. Muito obrigado por terem aparecido aí. E nos vemos no próximo episódio, gente. A gente não vai fazer hoje porque hoje tá tarde, tá? Mas depois nós se vemos por aí. Uma boa noite pra você, Isa e Alan.
Boa noite.
Boa noite.
Tchau, tchau, pessoal.
Tchau.
Tchau.
No céu uma constelação escolherá um vencedor. Brilhando não se extinguirá. Cumprir sua missão, mostrará a armadura do poder, revelar o caminho pra vencer. Oh yeah, ao céu do amanhã será azul. We'll be right back.